oferecimento da Allianz, a melhor seguradora do mundo para você, em parceria com a Just TV, eu chamo meu grande amigo, Edgar de Melo.
Tudo bem, chefia?
Tudo bem?
Tudo em ordem?
Tudo bem, você?
Como é que foi de final de semana?
Foi bem. Brasil?
O pulmão fica meio seco, né?
É.
Agora, aquele monte de medalha que o Coy falou aqui, acho que vai ficar tudo lá, né?
Tudo
porque
lá.
Vem quatro assim, não, hoje mais pintou uma.
Pintou uma completamente.
Pintou, eu falei, mas como assim?
Eu também.
Mais uma caiu, então esqueceram de entregar.
Não, caiu do céu, é.
Que coisa, nas argolas.
Falei, Edgar, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara.
Não, eu também não. Não, nem ideia.
Acho que o Brasil nunca tinha ganho uma medalha, nem perto.
Não, nem passou, eu nem sabia que tinha essa modalidade aqui.
Que coisa.
É inacreditável.
Que coisa.
Não, e a aflição que dá na relação dos nadadores em todos os estilos, nunca pinta a bandeira do Brasil. Quando pinta uma, não, e assim, não, agora estão crucificando o Cielo. Então. Já foi para a cruz.
Já tá aqui.
Não, ele ganhou medalha. Mas imagina que os caras aceitam isso. Que isso? Pangaré, marcha lenta. Como é que é? Pesqueiro, tum, tum, tum. Sabe aquele pesqueiro? Você acha que os caras vão dar mulher? Aqui só, você não tem jeito. Agora, eu acho engraçado que o senhor Nussmann, tá bem, senhor Nussmann, muito bem, prometeu tanta coisa, né? Não veio absolutamente nada. Que tristeza, viu? E agora sócio terço na mão, porque estão aí, viu, sócio? Terço, novena, opções de Aparecida do Norte a Santiago de Compostela, whatever. Agora, corridas?
Não, no primeiro novidade, o Autorrace novo.
Ah, maravilhoso. Aliás, eu ia te falar isso, gostei muito.
Ficou bonito,
bem,
né?
Bem dinâmico, legal.
Passa cinco, agora com o slideshow tem cinco.
Eu posso
cinco.
Escolher aqui a que eu
pode
quero?
Pode escolher, você,
que legal.
Por exemplo, você quer essa aqui, você põe o mouse em cima dela.
Chume, que tomou um puxão de orelha.
Põe o mouse em cima dela.
Aí clico, olha lá, chume.
Lá, já tá lá, e você clica aqui, ó, vai pra notícia do chume.
Lá, tomou uma carcada do item.
Tomou.
Júnior, malandro, desligou.
Não, desligou.
Sentiu que um derrapou, aproveitou o amarelo e bateu o dedo. Isso é malaco.
Lógico.
Bobo sou eu.
Ele queria ser bobo que nem ele.
Imagina, e os caras acreditam. Não, ele precisa ler as regras. Ele acha que é jogador de futebol que vai pra concentração pra ler gibi. Depois não sabe que não pode atrasar a bola o goleiro com o pé e o goleiro pegar. Ah, mas eu não sabia. Faz o que na concentração,
Pedro
Bosta?
Tá, agora tem o curtir aqui na
muito
home,
legal.
Curtir aqui no Facebook, dá para você seguir no Twitter também. Vai ter mais algumas coisas novas no site que a gente ainda não colocou.
Muito legal, gostei muito. Gente.
Programação nova, o site tá...
Mesmo aqui, olha lá. Até tio B ficou lindo,
ficou,
e maravilhoso.
Né?
Olha aí, veja, nossa, é um Schwarzenegger de 20 anos atrás.
Mais bonito que ele, só a filha dele. A filha.
Qual das duas? Ah, bom, agora você corrigiu e teve que perguntar qual das duas.
Mais fotografias embaixo,
muito
olha
legal.
Lá.
Olha aqui.
Dá para colocar mais categorias.
Muito bom, viu?
Ficou bem bacana, não
é? É isso aí, agilizar. Muito legal, parabéns, ficou muito bom o site.
Obrigado, espero que o pessoal goste. Bom, vamos começar com o Indy, o que você acha, Edgar?
Acho legal. Até porque em homenagem ao senhor Bruce Wayne, que eu fui ver esse domingo, né? Batman! Ah, imperdível. Imperdível, não dá pra perder. Quem gosta... E eu que assisto desde o antigo...
Eu gostava também.
Mas imagina, com os truques que tem... Nossa, não acredito que o senhor Bruce Wayne faz.
Não,
tem que ver, senhor. Não, ainda eu vi em IMAX. Aquele que você começa a ver a cena aqui e vem até aqui, ó.
Nossa.
E eu sentei na fila do gargarejo.
Onde é esse
o Batman
cinema?
Tava do meu lado, a 800 metros de casa.
Onde é esse?
Lá na granja. Nossa. Mas tem IMAX em tudo quanto é lugar.
Nossa.
Imperdível. O IMAX na fila do gargarejo, o Batman senta ao seu lado. Só faltou a mulher gato. Que por sinal é Anne Hathaway, que tá ótima. Ela é ótima, né?
É bonita ela ou não?
É imperdível.
Imperdível.
Mas, então, eu acho que vamos começando aí em homenagem a Bruce Wayne.
Vamos começar.
Com direito a raios e tudo mais, que pelo menos lá não choveu, mas na outra...
Bom, o Dixon ganhou a corrida...
Fala a Fórmula 1, não foi?
Foi uma corrida, eu assisti inteira.
Fala a Fórmula 1. Passou no pit?
Foi no pit.
É mesmo? O que aconteceu?
Foi no pit. Aconteceu que ele estava mais rápido que o... Que o Power...
Que é impressionante, porque eu já estava contando com a vitória do Power lá.
Mas ele não conseguia passar, não conseguia nem pôr do lado. E ele tem o push to pass. Eu acho que esse push to pass precisa ser revisto. Mais cavalo, não sei.
Precisa
ser revisto, porque...
Às vezes corriu para inglês ver.
Para inglês ver.
O inglês só olha e está lá, push to pass, mas não nica.
Não dá para ocupar a pista, que é maravilhosa.
Não, mas...
Pista é linda.
A pista não, aí não esquece.
E, então, realmente, esse push to pass está...
Mas ele tinha ainda para acionar o botão?
Tinha, acionou várias vezes.
E tira e volta, tira e volta.
Não chegava nem a tirar, digamos.
Uau! Ele vinha atrás... Ver se dava mais uma aspiradinha.
Isso, ele só, acho que só uma vez que ele colocou, mas estava longe.
Não,
o Power não precisou nem defender, nem veio para dentro.
Só ficou no espelho.
Só ficou no espelho.
Você vem, peão? É. Né?
Aí no box, na última parada, ele fez, a Ganassi fez um pit stop mais rápido e ele passou no box. E aí ele abriu do Power.
Já vinha ciscando atrás?
Ele, né? Abriu do Power, ele chegou na frente.
Então tinha mais carro, né, Júnior?
Ele chegou quase 4 segundos na frente.
Então tinha mais carro.
Isso que ele tirou um pouquinho o pé na última volta.
Não, lógico. É. De lei.
E não teve nenhuma bandeira amarela.
Não, impressionante. Tem certeza?
Absoluta.
Os caras se enganaram. Não, os caras se enganaram. Não foi essa corrida.
Nenhuma bandeira amarela.
Que coisa.
Nada. É, corridaço do Tony.
Ah, isso aí eu fiquei sabendo. Que ganhou, largou na casa, ganhou 12 posições.
12 posições.
Ô, louco. Acho que o puxa do pé do outro que não funcionou, do Tony funcionou demais.
Olha, é uma pena o Tony e o Rubinho estarem numa equipe que é... média para pequena.
Média para pequena. É. Até porque, Jorge, eu estava dando uma divagada. Eu acho que o Rubinho vai ter que fazer alguma coisa, porque você pode transferir para a equipe até um certo ponto.
Isso.
Depois começa a ficar desagradável. Escuta, mas só lá. Porque o outro ganhou 12 posições, o outro também é da equipe.
Sim,
e
sim.
O Viso chegou para trás?
O Viso não.
Deve ter chegado para trás.
Chegou
para trás. Bom, então, olha lá, vigésimo. Então, assim, tá bom, eu entendo que a primeira fase está começando, tem que se acostumar com o carro, é um período de familiarização. Mas, assim, eu acho que o Rubinho já precisa começar a pensar na próxima temporada. Porque daqui a pouco a cobrança vai triplicar em cima dele.
Sim.
Que por agora você tem, não é a KV, é a falta de hábito, não tem intimidade, não conhece, não. Tá bom, você, da primeira vez nesse tipo de pista, você tem algumas atenuantes?
Sim.
Para sair pela...
Mas ano que vem não vai ter. Não, ele precisa de uma equipe melhor. Ele precisa, ou Pesco, ou Ganassi,
isso,
ou Andretti.
O André, entendeu? Isso. Acho que ele mesmo já deve estar começando a ver isso aí. Algumas classificações começam a ficar difíceis de se justificar. É. Pelo menos para um piloto do nível dele.
Sim,
né?
Sim.
Que se esperava um pouco mais. Né? Mas... Enfim.
Mas choveu lá também, viu, Diga? Choveu antes da corrida, lavou a pista e as primeiras voltas foram muito lentas, porque a pista não tinha borracha, a água levou. Eles estavam andando 5, 6 segundos mais lento do que nos treinos nas primeiras voltas. Tava até estranho, eu falei, pô, tá tão lento. É. Aí o André Dweck, que estava comentando, falou, não, choveu, eles estão 5 segundos mais lentos, lavou a pista. Mas aí a pista foi emborrachando. Eu pensei que a corrida fosse melhorar, mas foi um trenzinho.
E como foi, trenzinho. E como foi a performance de Pagenaud? Onde saiu, chegou? Ou veio melhorando?
Não, o Simon Pagenaud foi bem.
Terceirinho.
É, foi bem. Não, ele largou mais para trás.
Ele dá umas atropeladas, ele chegou em terceirinho, ele dá umas atropeladas boas.
Quem andou bem também foi o Bordet, que chegou em quarto, ele também veio lá de trás.
Finalmente,
O Bordet também veio lá de trás.
Estava devendo já há algum tempo, ele estava mais para a caixa de banco.
O Elinho, que não foi bem nessa corrida.
Mas ainda assim está no oba-oba.
Está no oba-oba, mas...
O que aconteceu?
Ele largou
uma panca no sábado?
Ele perdeu 10 posições porque ele teve que trocar o motor. Então ele largou em 23º, alguma coisa.
O louco mandou o Chevroletão para o espaço no treino.
Mas ele ganhou muito pouca posição na pista. Ele chegou em... Está aqui, ó. Chegou em 16º. Ele ganhou muito poucas posições na pista. O carro dele não estava bom, ele não conseguia fazer ultrapassagem. Tava...
Mas engraçado, ele não é de refugar, né?
É. O pântano andou. Pântano
finalmente,
14º.
Isso é um touro que eu vou te contar, sai de perto. Viu?
Um lugarzinho na Ganassi, tá vendo? A Ganassi tem aí, ela tem aí o Scott Dixon, tem o George Pântano, uma equipe como se fosse uma equipe B, entendeu? É um lugar, e o Dario Franchitti também chegou mal, 17º.
Pois é, mas não atacou nunca?
O Dario Franchitti, no começo ele estava bem, depois ele foi ficando, eu não lembro exatamente o que aconteceu.
Porque ele não é de...
Não, ele estava bem no começo.
Ele está sempre...
Ele estava em segundo, inclusive.
Então, olha lá, é onde ele vem, ele vem ali enroscado no começo.
Eu não lembro.
Deve ter dado algum gato.
Teve uma hora eu não vi umas 10 voltas. Quando eu voltei para ver, eu já estava
Aconte- já tinha acontecido isso, entendeu? Então eu não...
E o The Brand Never Forget? Hein?
Não fez nada.
Nada,
não, não fez nada, não. Foi bem ruimzinho. A Simona chegou duas voltas atrás com a Lotus.
Deu algum gato?
É. Mas ó, o Bordeaux de Lotus também chegou em quarto.
Pois é, deu uma, fizeram uma melhorada no motor, não deram?
Deram uma melhorada no motor.
É, deram um outro, que era lamentável, hein, gente?
Estava lamentável. Mostramos o vídeo da última volta da corrida.
Vamos ver?
Vamos dar uma olhadinha?
Vamos lá.
Vamos dar uma olhadinha na última volta da corrida?
Olha lá.
A pista maravilhosa, né? Esse aí é o Will Power.
Olha lá, o Dixon,
É o Dixon.
É, olha lá.
O Dixon. Você pode ver que ele está bem na frente, ó. O Will Power vem lá atrás, ó. Tá vendo? Pô, eu lembro da época do Emerson nessa pista, Marco André.
Então. Eu te contei, eu conheci, estive aí.
É linda essa pista,
muito,
né?
Muito. O lugar, aliás, o lugar todo é encantador. É.
Parece uma estrada a pista, né? É muito legal, tem ondulações, tudo. E tá indo para a vitória, já tá indo um pouquinho
já
mais
tá
lento.
Já tá na parte administrativa?
Já tá na parte administrativa.
Já tá na parte administrativa, olha lá. Só espelho.
Ô, Edgar, fazia muito tempo que ele não ganhava uma corrida. Eu não lembro quando foi a última,
E Ryan? O que aconteceu com o Ryan? Não, acho que não pagou nem placê.
Ryan Hunter Ray?
Eu não estou vendo o nome dele.
Ele
voou.
Ele quebrou.
Ah, então, está explicado. Não vi o Ryan.
Ele quebrou.
É porque não estou vendo
ele
ainda.
Ou ele rodou. Eu não lembro se ele rodou e aí parou ou ele quebrou mesmo.
Olha lá, aí pano para ele, aí. Bela vitória do Dixon. O Dixon não é bobo, não.
Não, é bobo.
Esse não pode dar moleza, que o cara, além de vir perto, dá uma moleza e ele, ó.
Não, ele já tá na parada, viu?
Então.
Já tá na parada.
Agora faltam o quê? Três pra acabar?
Três corridas. Porque...
Então é Linho, Power, Dixon.
É, foi cancelada a corrida na China.
Isso,
Então faltam três corridas. Ó, classificação da Indy tá. Tá lento aqui, não sei o que aconteceu. Mas o.
Aí.
Aqui. Ó, a classificação tá assim. Will Power assumiu a liderança. Hunter Rey só 5 pontos atrás.
Olha, se o Hunter Rey chega e ia atropelar.
Ia atropelar. Foi uma pena, viu? Pra
Elinho.
Ele. O Elinho tá na parada também, 353.
Olha lá. Olha o Dixon na orelha.
351.
Tá esses quatro.
Tá entre esses quatro. Tá entre esses
com
quatro.
Com três provas que faltam.
Com três provas que faltam.
Muito interessante.
Que vão ser uma. A última vai ser em oval, né?
Isso, e Fontana, né?
Fontana.
Isso? Fontana, é.
O...
Que não é ruim pro, pro Dixon,
mas
é ruim pro Power.
Ruim pro Power. O Power, na época, nessa última fase só de ovais, ele foi. Se contasse o campeonato só nessa. Ele foi o 17º. Se contar só os ovais, ele estava em 17º.
Júnior, então só se você foi lá vir rindar.
Só se foi.
Em Fontana.
Mas as duas.
Você foi lá vir rindar em Fontana.
Só se.
E se não.
Não, mas agora tem Infineon em 26 de agosto, né? E depois Baltimore, que falaram que a pista é de rua, mas. A pista é de rua, mas falaram que melhoraram muito a pista.
É mesmo?
É. E a última em 15 de setembro em Fontana.
Em Fontana.
É, o presidente da Indy, esse ano ficou com poucas coisas, só 15.
É.
Mas o presidente da Indy falou que ano que vem. Eles vão tentar fazer o campeonato com 19 corridas.
Opa.
Vou colocar acho que mais dois ovais e mais duas.
Dois mil. Que bom.
É melhor, porque 15 é pouco, né?
E legal essa pontuação, que vai voar a pena nesse final.
Vai voar a pena.
Tá tudo muito perto com o quarteto.
Tá bem perto mesmo. Tá bem perto mesmo.
Quatro mosqueteiros lá estão bem enroscados.
Foi uma pena o Elinho ter chegado tão atrás. Porque ele podia estar. Colado nos caras. Ele não, ainda tá pertinho, mas ele já tá colado.
Tá, mas imagina se ele chega em quinto ou quarto.
Isso.
Dava um belo salto
ali. Estaria colado nos caras, entendeu? É uma pena, mas isso acontece.
E três corridas. Alô, Rubinho, já começa a mandar e-mail pros caras e telefonar, viu? Ó, vou tomar um café aí, passo aí. É. Escolhe três opções. E chega de café.
Chega de café mesmo. É,
não... Tá vendo? É igual pra esse menino torcendo aqui,
isso.
Sabe pra lá. É. E aí,
eu acho que chega de cabeça.
Sabe?
E as estratégias também que fazem para ele.
Estranhas.
Tão estranhas, entendeu? Tá bem estranho isso daí. Não tá boa essas estratégias. Ele tá se dando muito mal nas estratégias. Entendeu? Então.
Aí existem alguns complicômetros que devem ser analisados em profundidade. Eu acho que a decisão já tem que estar tomada, Júnior. Eu acho.
Eu também acho.
Já sabe, já bateu o martelo, entendeu? Porque, com todo o respeito, com tudo que o cara guia, mas o Tony, com toda a intimidade que tem, ganha 12 posições com o carro, que o Rubinho fica remando quase praticamente onde larga, tem alguma coisa errada. Tá bom, não é um meteoro, mas também acho que...
Não.
E quando vai ver os tempos, não vem junto com o Tony?
Lógico.
Não deveria... É. Tem que ir na lógica, Júnior. Não vira igual. Se vira igual, vem junto. Como é que toma um telescópio desse?
Não pode. Alguma coisa tem que fazer.
Eu não entendo. Júnior, tá na hora de começar a ligar, Rubinho.
Bom, vamos para a NASCAR, na Truck Series.
Usei a sua tática. Vi as últimas 10 voltas.
Viu?
Pus lá, pimba. Estava vendo o Olimpíada e pimba. Peguei as últimas 10 voltas. Não, Nelsinho como está, fica, né?
Não, o Nelsinho
como está, fica.
Fez pole.
E aí como não chegava no cara.
Fez pole. Dava a impressão até que ele ia ganhar, porque ele dominou boa parte da corrida. Você viu o acidente?
Eu peguei na operação rescaldo da bandeirada.
Nós temos um vídeo do acidente.
Opa,
muito bom o vídeo. Vamos assistir esse vídeo. É um acidente que teve uma certa... Olha lá. O Nelsinho, ele tá ali, ó. Na primeira fila.
Ah. Na parede ou por dentro?
Não, ele tá por dentro.
Por dentro. Melhor,
é. É o carro 30, o Nelsinho.
Tá.
E...
Pouco, não é?
Olha o que vai acontecer agora. Olha o que vai acontecer agora. O cara vem por fora... Nós vamos invadir.
Uau!
E o cara deu no muro, não dá pra. O que aconteceu? O que aconteceu, né? Então agora vai mostrar de vários ângulos o que aconteceu.
O que o cara ficou corrupiando. Aí você tem ideia de como vem depressa.
Vai mostrar o que aconteceu já. Vem muito depressa. Aí, ó, tinha acabado de relargar, hein?
Mas o que aconteceu?
Olha o que aconeceu. O cara achou que já tinha passado, né?
Veio pra baixo.
Só que ele não tinha passado. Só que ele não tinha passado. Entendeu? Pode ver.
Então,
o Nelsinho não fez nada.
Não, ele não tem. Você vê que o cara desce.
Olha lá.
O cara desce.
O cara calculou mal. Só que o cara ficou nervosinho a fazer um negócio absurdo aí, quer ver?
Não é aquela de jogar capacete.
Não acredito
que isso existe ainda.
Olha lá. Olha o que vai acontecer. Ó. O Nelsinho tá quieto, ó. Olha lá.
Esquisito.
Opa, o cara calculou mal.
Esquisito.
Né? Tem todos os
ganhos. O cara não podia achar que o Nelsinho ia levantar o pé pra ele.
É lógico, pô.
Ele tinha que aproveitar o embalo e seguir mais um pouco pra depois tentar descer.
Exatamente. Olha o cara nervosinho, jogou o capacete, olha lá.
Nossa, mas que histérica, moça. Devia estar naqueles dias. TPM.
Aí o Nelsinho aí tá falando com a equipe, tá dizendo que, pô, não fez nada demais.
Mas
não...
tá aí o vídeo. Gente, tá aí o vídeo.
O cara ficou todo nervosinho.
Mas escuta, cadê a categoria aqui? Molhão pro cara. Manda pro estaleiro.
Eu acho. Tem que dar
um. Não pode ter um piti desse.
Um
chilique.
O cara falou tudo. O cara deu chilique.
Não, fora o que podia jogar no ventilador aquele capacete.
Já pensou?
Não, realmente. Absurdo. E olha, eu tô estranhando a categoria ficar quieta.
Absurdo.
Que normalmente os caras aí se costam. Porque agora o que vai acontecer? Agora o cara cresce. Ah, eu fiz, não deu nada, agora ele vai fazer pior. Tá aí o vídeo. É só você olhar. Porque lógico, você sai, você passou, não pode imaginar que o cara vai levantar o pé, porque você é o bonito.
Só faltava.
Sim, levanta o pé aí, bonito. Veio pra baixo. Ih, já vem do avesso. Ô meu, não tirou o pé. Eu falei assim, não. Tá certo? Agora, pra acalmar, seria legal assim, deixar até o fim do ano sem correr.
Seria uma boa, viu?
Pra o cara também acalma, certa adrenalina. E $500 mil também, tá bom?
Seria uma boa.
Sim, porque em qualquer tribunal $1 milhão pra pagar fiança, $500 mil não é nada. Então, quinhentinho, em vez de dar aquelas dupla perpétua, quer dizer, dupla perpétua. Foi quando ela foi dupla perpétua. Bom, então vai nascer de novo. Então não precisa tanto. Molho até dezembro, expira 31 de dezembro. E quinhentinho para a caixinha dos rapazes, para tranquilizar, para baixar a adrenalina. Tacar capacete, isso é antigo, hein?
Não é?
Isso é do tempo do kart, ainda aqui no Jardim Marajoara, com as bruxas.
Tomou.
Aquelas bruxas que guiavam a Frank Zappa, os caras antigamente tacavam um capacete. Ah, para com isso.
Pode parar. Não, tomou capacete e não fez nada de errado. Isso que é pior.
Que tristeza.
Isso é que é pior. Bom, o Nelsinho chegou em terceiro no final.
E Miguelito?
Miguelito acho que chegou em décimo.
Miguelito, de repente, deu uma voada, ameaçou chegar entre o sexto e aí acho que achou o motor. É. Foi ficando, o mundo passou por ele. Foi. Aí eu rezando, acaba logo, porque ele ficando. E eu rezando para acabar, não sei o que aconteceu, achou todo mundo. Ele tinha passado uma dificuldade, passou de cada um. Foi. Aí chora, passa outro, chora, passa outro. Quando estava legal, começou a ficar. Alguma coisa travou lá, ou o diferencial apertou, ou o motor achou, alguma coisa aconteceu com o Miguel.
É, depois a gente precisa tentar descobrir o que aconteceu, eu não...
Agora ele vem de Nationwide, né?
Agora vai de Nationwide, vai correr... É, precisa também, né? Pra pegar
na mão.
Pra pegar na mão.
Que é outra canalhada, né?
É.
Então.
Ele tinha largado... Ele chegou na 13ª colocação, né? E vamos ver agora que...
Mas podia chegar ali, sei lá, sexto, sétimo.
É.
Ficou muito no final.
Ele largou em terceiro, né? Eu não sei o que aconteceu. É. Eu não vi a corrida inteira, eu vi só trechos da corrida. Então eu não sei exatamente o que houve. Mas tem a notícia aqui no Auto Racing. Quem quiser saber exatamente o que aconteceu. Tá lá. NASCAR, Truck Series, após... Top 15 em Pocono, Paludo inicia preparativos para Nationwide.
Muito bem.
Entendeu? Agora, eu queria só falar uma coisinha da Sprint.
Possível.
Que o senhor Juan Pablo Montoya fez a pole position.
Sim, até aí, quando eu li, eu falei, opa, alguém está contente. Agora,
chegou em 20º.
Mas que era melhor ter largado em 20º e chegado em 1º, viu?
Coisa, como não mas, anda.
O que aconteceu agora? Não anda. Mas como é que andou na classificação?
O carro não tem consistência, ligado. Acerta uma volta na classificação, mas na corrida não dá para andar pendurado.
Mas você não pode dar 30 voltas errando sem acertar.
É, então.
Tem alguma coisa mal contada nesse meio. Tá bom, errou uma volta. Então largou na pole, estou em sexto, vai. Errei, sétimo. Acertei, segundo. Acertei, eu vou para primeiro, volto para segundo, estou na balada. Agora, vou parar em 20º, sem mais. 20º.
Mas ele deve ter ficado feliz,
não,
Juan Pablo.
Não, mexer em alguma coisa de sábado para domingo. É. Porque o carro não achou simplesmente porque mudou a pressão atmosférica.
Eu não sei.
Não é assim.
Tem que tentar descobrir o que está vendo com o Juan Pablo. Porque...
Quando eu vi a pole no sábado, eu falei, nossa, finalmente, amanhã vem enroscado com os caras. É. Vai ser legal. Não ouvi, sabe aquela fitinha que passa? Décimo nono, não apareceu o nome, eu disse. Não, já quebrou, já bateu, não vou mais ficar olhando. Aqui não sei onde foi parar. Você imagina que quebrou, né? O que você pensa?
Eu também imaginei que tinha quebrado. Porque eu também não vi a corrida inteira, vi só pedaços. Mas quem ganhou a corrida foi o... tô mal de memória. Quem ganhou a corrida foi o que não ganhava há muito tempo também. Fazia muito tempo que não ganhava a corrida, apesar de ser tetracampeão, Gordon.
Jeff Gordon.
Jeff Gordon ganhou.
Jeff Gordon.
É.
Foi o sobrevivente do dilúvio. Ou do delúvio, que por sinal está sendo julgado.
É. Ele fazia muito tempo que não ganhava a corrida, viu, Edgar?
Mas só você viu que raio para todo lado, hein? É. Ele pegou um espectador.
Pegou uma matou.
Você viu? Pegou. Tem um estacionamento. É. Imagina. E gozado. Aí pouco, no Pensilvânia, né? Não é...
Não é lugar para acontecer isso.
Pois é, mas essas coisas é mais para Iowa, isso. Arkansas, ali é que
Texas.
É, elas moram por ali, Hilda, etc. E a turma mora ali, tanto é que os caçadores estão lá naquela região.
É.
Aí eu estranhei vi um brabo desse, mas que foi um inferno.
É. Que coisa, até matar uma pessoa, né?
E eu vi uns vídeos no YouTube, faiscada, mas via, de tanto que caía. Que juntou tudo. Tanto é que eles cancelaram a prova.
Foi.
E aí o Gordon, que faz, aliás, tem razão, fazia tempo que eu não vi o Gordon na jogada.
Fazia tempo que ele não ganhava uma corrida. Fazia tempo.
E aí deu uma picotada. E de Stars, o resto, a turma?
Eu não vi a corrida, mas parece que tem pergunta aí com resuminho.
Ah, resuminho, então tá bom.
É, resuminho pra gente
legal.
Debater depois.
Legal.
Vamos falar um pouquinho de Fórmula 1 antes do intervalo?
Bora.
Bom, primeiro o pessoal já sabe, né? Palmão está em férias.
Ah, sim, é.
Inventaram essas férias.
Numas, né?
Inventaram essas férias.
É, porque os caras também não têm tempo para ficar com a família. Porque lá o janeiro, dezembro, janeiro, dezembro, é 40 graus abaixo de zero. É. E os caras têm que testar. Então é muito justo essa parada, até para os caras também lembrarem que tem casa, né? Porque com esse ritmo dos caras.
Sim.
Também, essa parada não muda nada, é legal porque acomoda. só essa história pra, sabe, de fadinhas que todos agora de sunga na praia. Tá bom, me engana que eu gosto. Vai ver onde tá o Adrian Newey. Ainda mais ele, tá bom. É bem capaz dele estar de sunga. Então, se bem que a FIA tenta deixar ele. A FIA tenta deixar ele de sunga, certo. Mas não consegue. Certo. Então. É, eu achei, acho assim legal, porque é bom que dá uma baixada na, sabe, na adrenalina. Algumas equipes aí podem, a McLaren é uma que está louca aí para aproveitar, está dizendo que agora volta mais um pouquinho mais forte para tomara, né?
Ferrari porque, também.
Ferrari também, Pérez.
Vai ganhar terreno após férias.
É o que a gente espera, né? Que, não é que não deixou de ganhar. Em alguns circuitos o carro foi um pouquinho pior na classificação, mas na corrida veio uma barbaridade.
Não, veio muito,
né?
Veio muito.
Então, quem sabe agora eles conseguem arrumar em um conjunto legal, porque a posição do Alonso é muito cômoda para esse campeonato. Que ele em corrida tem um carro muito competitivo e ele foi uma exceção esse quinto lugar. A gente espera ele sempre terceiro ou quarto, no máximo, com tudo dando errado. Então a posição dele é muito cômoda. Essas alternâncias, McLaren, Red Bull, Lotus, que agora já vendia a partir de Spa, já vem com DFR2, etc. É bom para o Alonso, porque eles podem se intercalar. A Red Bull, se a FIA deixar, eu acho que ela consegue definir um pacote para o final do ano, mas é capaz da FIA continuar buzinando, entendeu? A Ferrari continua com essa expectativa em que cada resultado ruim do Márcio. A parte final da corrida dele não foi ruim, ele virava os mesmos tempos do Alonso. Só que lá atrás está, lá atrás fica.
É.
Não tem o que fingir. Então, e aí já abre especulação. Parece que ontem contataram o Zane Bolt. Estava até conversando com o Zane Bolt. Mas aí o projeto disse, não, mas ele é muito grande, mexe no entre-eixo, precisa pegar um Anu mais baixinho. Bom, então isso abre tratativas, volta aqueles nomes de sempre, entendeu? Então é isso. E o destaque, o Weber está... em que pese esses altos e baixos tradicionais, continua batendo muito na tecla que preferiu a Red Bull. Primeiro, é uma opção muito lógica. Mesmo que seja para a Ferrari, a Red Bull, para ele é tranquilo.
Lógico.
Segundo, que também não seria interessante, imagina se ele chama o Adrian Newey ou o Burt II, lá, fala, estou indo, e andar atrás do cara tem que ir, ou não.
Certeza,
bonito no campeonato, na frente do alemão, falou, vou falar que vou sair... Já me engana, neném.
Tô morto,
não. Então aproveitou a fase, o momento, só que na hora de picotar, que é pra garantir, você viu que deu duas arreadas?
Deu.
Mas a tática era essa mesmo. Agora, ele, tudo que ele não podia falar era dizer que ia sair.
Não podia, não.
Por mais tentador. Não, chegamos a conversar, mas de conversar, imagina.
Conversar, todo mundo conversa.
Não, e o Dominicano é a figura mais fácil no pit lane, lá, que você tromba com ele 10 em 10 minutos. É. Então, conversar, não tem nada. Agora, se ele chega mesmo, chama os dois e fala, pessoal, fui... bonito no campeonato, como talvez poucas vezes ele tenha, já teve alguma vez e viu o que deu, inverteu, o outro foi lá e falou,
2010.
Vou perder o bonde pela segunda vez, não, agora vou no reboque, mas vou, então essas alternâncias das outras equipes em que pese poder favorecer o Alonso, tudo indica e a gente também reza pro Felipe voltar à performance de Silverstone, que é o normal dele. Né? Também não vai largar mal, é ao contrário, ele larga bem.
Não vai largar mal
toda hora.
Não.
E aí.
Ele deu azar largar mal justo numa pista que não dá pra passar.
E aí é complica, só. Você vê?
Igual então, Mônaco, se largar mal em Mônaco, dançou.
Então, exatamente. Ah. Então, Júnior, eu acho que isso aí vai se mostrar essa segunda fase muito interessante, onde o Alonso agora, mais do que nunca, vai ter que jogar com inteligência. Com a Ferrari prometendo que o carro vai melhorar, porque esse carro, para mim, já é bom.
Também acho.
O que aconteceu aqui na Hungria foi, assim, uma... Sabe, é raro. Acho que agora Spa já volta a andar esse foguete e não tem conversa. Então, eu acho que isso aí pode favorecer... Você vê que a falta de notícia. A Sauber parece que está batendo martelo com os dois vezes para o ano que vem, né?
Então, mas não disse que vai continuar com o Ferrari. Espera aí, vamos continuar essa conversa depois do break.
After the break.
After the break. Eu sozinho até já. We'll be right back.
Então, Edgar, você acha que esse lance da Sauber dizer que não tem certeza vai continuar com o motor Ferrari em 2014? Estranho, eu achei estranho essa declaração agora.
Primeiro por uma parceria de 200 anos que eles têm, né? É. Segundo, só se for para pular para um Renault.
Também.
Ou será que o Leomarinho ofereceu algum engenho de Panzer para ele?
Porque estranho.
Para ele trocar, ele tem que deixar um foguete lá.
Em 2015 vai mudar os motores.
Então.
Né? Então, não vai.
E até eu li alguma coisa que o Haug estava falando que os três
vai ter motor, à vontade,
não tem problema, né? Que é Renault, Mercedes e Ferrari.
Isso.
Então, é bom. Precisa ver se também não é uma daquelas declarações de férias.
É, isso que eu ia falar. Ah,
não tenho certeza. Ou então para valorizar um pouquinho. Agora o Luca liga para ele. Sente, quando é detto? Então pode ser, porque nesse momento a performance, o conjuntinho está tão bom. Só se enfiar um Renaultzão lá e o troço apitar. Mas aí também é um tiro para a lua, né, sócio?
É.
Tá certo que chegou uma sonda em Marte agora dos americanos, mas sabe como é que é? É esquisito.
É bem estranho.
É sempre esquisito. Assim, é chamada lei de Murphy, toca na hora errada. Mas acho esquisito, Júnior. Acho esquisito. Acho muito esquisito porque só se for mesmo papo de férias. Não, é. não tem outra explicação.
É. O Schumacher tomando bronca do Charlie White, nós já falamos.
Me poupe. Charlie, me poupe, Charlie. Você acha que o alemão nunca...
O Bernie falando que o GP, um GP no Estádio Olímpico é improvável, realmente é improvável.
Ele diz onde, só se for no oval.
Só se for no oval.
Ah, bom.
É. E as boas notícias são do circuito dos Estados Unidos e da Rússia.
Eu
da
queria te perguntar, como anda a Austin? Eu li que outro dia parece que já estavam jogando asfalto.
Já venderam quase todos os ingressos, né? Ou todos, se não me engano. E tá toda lá, eu tenho acompanhado.
Coisa boa.
Eu recebo, inclusive, release lá do circuito. Eu acho que vai ser bem legal. A pista que a gente não tem muita certeza... Tem umas voltas virtuais, mas é sempre diferente da realidade.
Imagina o Kutra que andou de Red Bull lá para fazer uma exibição na terra, adorou.
De Fórmula 1, que foi.
Que a configuração das curvas, imagina, ele já deu uma extrapolada.
É, não, e ele tem.
Serve como base.
Tem também bastante altos e baixos na pista.
Então,
é legal.
Perfeito, tomara que dê certo.
É. E tem também alguma coisa sobre a Rússia. Bom, já teve, o circuito já foi inaugurado, a World Series correu lá, tá, o circuito está pronto para receber qualquer coisa. Está pronto para receber a Fórmula 1.
Pronto.
Né? Agora, eu não sei em que lugar vai entrar, porque o Bernie falou que não vai ter mais de 20 corridas.
Segurou mesmo em 20?
Diz ele que vão ser 20.
Ou depende do tamanho do dinheiro?
Então, por enquanto eles falam que são 20.
Então o dinheiro é pouco.
É, então, quer dizer, vai entrar no lugar de qual, né?
Mas não tinha umas pistas na marca do pênalti que ia
mas vai
alternar?
Mas vai entrar outra nos Estados Unidos, lá em New Jersey, né, do outro lado do Rio.
Daí,
Nova York,
isso,
na verdade.
Isso.
Já está certa que vai entrar.
Está certa?
Tá
já teve um ensaio antigamente disso, que era Meadowlands, lembra?
Lembro.
Foi um esboço, foi um tiro na água.
Não, mas o próprio Bernie falou que está certo.
Então tá
no céu, aconteça alguma.
Não,
novidade.
Aquelas nuances, né?
É.
Os Estados Unidos entram em outra guerra, aquelas coisas. Então também não pensa duas vezes. Você acorda, mas tem quatro guerras. Pô, mas ontem não tinha, mas nessa madrugada, o presidente acordou esperto.
Apareceram.
Você nunca sabe, né? É triste.
É triste.
Lá você pode esperar tudo. É isso, é guerra e algum biruta dando tiro em escola, igreja, nunca vi. Sempre tem uma lagartixa solta.
Que coisa,
viu?
Coisa, né? Edgar, hoje vamos aproveitar, vamos responder mais perguntas?
Opa, vamos lá.
Hoje vamos deixar
desde que, pelo menos, acho que eu puder responder.
Hoje tem, o pessoal tem reclamado um pouco, a gente tem deixado pouco espaço, é porque a gente nem vê o tempo passar, então...
Mas com o tempo acostumamos.
Com o tempo acostumamos. O Ricardo Tavares... Ele pergunta aqui, ó, se a direção da F1 é hidráulica ou eletro-hidráulica, como a de alguns carros de rua. E diz que estava lendo as declarações do Bruno Senna na Hungria, ele dizia que ao fazer com que o ar aquecido dos freios fosse em direção aos pneus, eles aqueciam mais e ele podia diminuir a ajuda da direção hidráulica. E com isso, tinha uma reação mais direta entre pneus e direção.
O Raikkonen reclamava da mesma coisa na direção muito artificial. Dizia que a direção era artificial. Bom, que eu saiba, a direção do Fórmula 1 é hidráulica.
É, pelo menos eu, que eu sempre soube que foi a direção hidráulica. É. Pode ser que eventualmente alguma equipe esteja experimentando essa eletro-hidráulica, mas não acredito. É. Até porque quando dá o pênalti no sistema hidráulico, você não vira a direção, não engata a marcha, não vai no banheiro, tampa o ouvido, assou o nariz, não funciona nada. Não tem essa, que é um pênalti hidráulico. Pô, então parou tudo. Esvaziu os pneus, tudo, arreia tudo, lembra? Então, daí eu deduzo. Porque esses segredos, Ricardo, você não tem como acessar. A gente, vai por dedução. O fato da revista X dizer que é, você não sabe se são segredos. Se alguém está fuçando uma eletro-hidráulica, te garanto que deve estar 7 chaves. Só a equipe sabe, entendeu? Essa interferência faz sentido. Se algumas equipes têm problema para aquecer a temperatura dos pneus. Claro que se você tiver uma ajuda do sistema de freio que vira e mexe está incandescente, isso tem uma transferência de caloria muito grande, se você conseguir canalizar isso para mandar esse bafinho para o pneu, vai ajudar, ele vai aquecer mais rápido. Agora, você também precisa controlar isso, porque como a gente escuta há 200 anos que todo slick tem uma faixa operacional, daqui a aqui. Aqui ele não tem aderência e aqui ele começa a estragar, começa a desmanchar, porque ele tem uma faixa operacional. Então, como alguns pilotos reclamaram que não conseguiu aquecer os pneus, de repente, e no transferir essa caloria, evidentemente, com mais aderência, você vai esterçar menos o volante. Nossa. Você tem mais aderência, o carro vai acompanhar a mão. Quando você não tem aderência, a tendência de empurrar um pouquinho à frente, você vai ter que virar mais o volante. Mas isso também traz um pequeno sobreaquecimento. É complicado, Ricardo, é complicado. Mas que eu saiba... E, claro, segundo pela declaração do Bruno, que a gente tem que tirar o chapéu. E o outro é o Raikkonen, né? Que também falou alguma coisa, né, Ricardo, com relação a isso. Eu acredito que sim. Agora, se existir alguma direção eletroassistida hidraulicamente, foge do meu conhecimento. Ricardo, como eu sempre disse, eu estou a 16 mil quilômetros do Everest. E aqui eu dependo de... né, ou daqui. Então, fica muito relativo. Pelo que nós nos acostumamos e pelos problemas que sempre aconteceram, são sistemas hidráulicos que cuidam de várias coisas, engate de marcha, direção, tudo funciona em cima de um sistema. Por isso que quando pifa, o carro simplesmente para.
É como se tivesse matado o carro.
E realmente mata.
Tem uma pergunta aqui do Léo Gomes. Carlos Adalto, Edgar, eu vi na madrugada de domingo, vi streaming a corrida da F Nippon japonesa com a vitória de João Paulo de Oliveira.
Olha, Oliveira-san. Oliveira-san.
Aí me veio a seguinte ideia na cabeça e a pergunta. Poderemos aqui no Brasil ter uma categoria de Fórmula Top para pilotos consagrados da Stock Car, em vez de várias categorias turismo que não agregam em nada? Afinal, uma grande parte dos pilotos de turismo daqui vieram das fórmulas tipo Kodair, Marcos Gomes, Daniel Serra, Ricardo Maurício, entre outros. Um abraço a todos e a Dalton, somos P1 no torneio de palpite GF Motorsport.
Ô, louco. Que maravilha.
Não tá de brincadeira.
Eu tô vendo, tá voando pena.
Tá voando pena.
Tá encarando?
Não, nessa última eu detonei.
Na
Hungria eu detonei.
Mas
no geral ele tá em primeiro.
No
geral ele tá em primeiro.
Tá certo.
Eu ganhei essa corrida, mas ele tá em primeiro,
Ele tá em primeiro na geral.
Na geral,
Que bom, hein?
Olha, uma fórmula top aqui, eu não, na minha opinião, eu não vejo como.
Eu também não vejo. Léo,
gostaria, né, Edgar?
Claro, gostar, mas é assim, nós estamos, nós vivemos uma fase, um momento de nós iremos nos destruir nos próximos 10 segundos. Porque assim, não temos categoria. Aí alguém tem uma ideia secreta. Vamos montar uma categoria ZYH o ano que vem, só nós vamos ter. Quando chega o ano que vem, aparecem 4 iguais. 4. Iguaizinhas. Iguais. Exato, igual.
Com o mesmo calendário.
Mesmo pneu, mesmo. Inclusive o mesmo calendário, porque aí a CBA entra e. Todas no mesmo dia. Ou então começamos a fazer o mata-mata, como discretamente estamos querendo escantear a picape race, o que é um crime. Mas a dona da categoria resolveu, porque ela precisa levantar a outra, porque concorre e compete com uma outra. Então aqui nós fazemos categoria para matar os outros, queremos exclusividade. Isso aqui só nós fazemos, então vamos matar o outro, a CBA ajuda. Né? Então realmente, Léo, essa ideia seria muito legal, mas para viver de sonho, então a gente tem que continuar sonhando. Quem sabe alguém traz as categorias da Fórmula Nippon para passar aqui. Mesmo com uma semana de atraso, a categoria é linda, maravilhosa, os caras têm uma performance fantástica, não tem bobo, os caras, a categoria competitiva. Bom, você viu. Então é melhor ver isso do que ficar sonhando, que senão são capazes de criar mais três para matar as poucas que já tem aqui. Então é complicado, por isso que não daria certo. Então nós temos que agora rezar o ano que vem para que a CBA pelo menos faça em dias diferentes. Que você vê agora no próximo dia 19. Né? Até agradeço a lembrança do meu nome, mas você não tem uma condição onipresente. No dia 19 nós temos o Racing Festival aqui em São Paulo, Interlagos, a Moto 1000 GP, que é outra categoria que eu também faço, no mesmo dia em Curitiba, e recebi um convite, fiquei muito orgulhoso, até agradeço o pessoal da Top Racing, convidando para fazer no mesmo dia a prova da Top Racing em Santa Cruz, porque está achado... Tá certo? Mas... Ou então vou ligar pro Batman e vou me levar de Batmóvel. Porque...
Clone.
É, ou então um clone, né? Entendeu?
Não, você precisa de vários clones.
Não, precisa três, porque é tudo no mesmo dia e na mesma hora. Então, liguei pro Gilson. Gilson, me desculpa, sócio, mas, né, hierarquia, mas Gilson entendeu perfeitamente, o pessoal do país foi muito simpático, mas por culpa de quem? Quem faz o calendário? Então, paciência, é assim. Então... Não adianta, Leozão. Vamos continuar sonhando. É muito difícil. E outra, quanto vai custar isso?
Para
fazer um niponzão.
Aí é que tá.
O japonês está latindo para segurar essa lá no Japão. Latindo para segurar essa lá no Japão, imagina aqui.
E aqui ela vai custar o triplo.
Mas claro, com certeza. Né? Mas se você pegar o piloto, morar lá no centro de Tóquio, tá certo? No centro de Tóquio. É facinho, quase não tem movimento, tá certo? É, comprar kimonos, etc. E o cara correr lá, tá mais barato. Porque é o normal que acontece aqui. Veja quanto custa a Fórmula 3 aqui no Brasil e veja quanto custa lá fora. Enfim, um dia chegaremos lá. Espero, pelo menos é minha esperança para os meus netos.
Bom, o nosso Amenasca Jarbão mandou...
Opa, resumão?
É, mandou resumão, mandou da Truck, que a gente já falou, e mandou também da... nossa, inclusive pede a nossa opinião, nós temos o Nelson, nós já demos, e depois ele pede, depois ele fala da Sprint Cup, onde ele diz o seguinte, tá virando marca registrada de pouco no chover durante o evento... E com o novo pavimento, vimos pilotos reduzindo marcha. Ou seja, trabalhando no câmbio, que é em oval.
Coisa boa, é quase nunca, né? Com chuva, fica legal. É.
Montoya fez a pole para minha alegria. Eu quase vim com a camiseta do Montoya hoje.
É mesmo?
Mas eu vou esperar ele ganhar, né?
É verdade, aí fica mais de acordo.
É espero que a camiseta não fique muito velha.
É bom, você também espera... tem essa, né? Não, aí você só põe uma barba nele, põe uma bengalinha do lado e pronto. Aí
e aí ele mandou vários vídeos aqui. Então, pessoal.
Tá tudo aí, para assistir é só entrar lá.
É.
Legal.
Então, ele mandou vários vídeos, é só entrar na pasta de perguntas do louco. Depois eu vou ensinar como entra também.
Tá, buchão e companhia e.
Então, Johnson Kent. Olha, uma coisa que eu posso falar é o seguinte, Edgar. É a segunda corrida que o JJ ia ganhar e não ganhou. Aconteceu alguma coisa no final e não ganhou. Ele tá na cabeça no campeonato, vai pro Chase. Mas ele podia estar meio que
mais aliviado. Ele podia estar aliviado, sem pressão.
Ele voltou, ele é pentacampeão, no passado perdeu. Ano ele está afim de recuperar de novo a coroa lá. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele é muito...
O JJ.
É, eu gosto muito do JJ, porque é um piloto... É um dos mais limpos dos que andam na...
Bacana.
Dos que andam na frente. É um cara que entrevista, é um cara educado, simpático. Eu gosto dele, a tocada dele é muito... Ele é agressivo, mas não é louco.
É interessante você falar nisso, que até depois eu quero um sorvetinho para exatamente explicar que existem duas categorias de pilotos rápidos. Porque às vezes fala que o cara é um jumento, mas é um jumento rápido. Você não pode, se o cara é burro, é um outro problema. Se o cara é rápido, é rápido.
Lógico.
Então nós fizemos algumas colocações e eu notei assim uma certa... Mas na outra corrida, como é que é? O subindo do general era rápido. Continua rápido.
Continua.
O problema dele ter Q12 ou menos 4 não tem nada a ver.
Nada a ver.
Só que numa dividida de freada de fim de reta, cuidado com ele atrás. Só. Tá certo?
Atrás do lado, em qualquer lugar.
Não, exatamente. Então, só por favor, o fato do cara ser rápido, vai ser rápido sempre. Até porque a corrida dele em Barcelona foi impecável.
Foi impecável.
Não teve recaído. As outras ele recaiu. Tem gente que é o contrário. Recai em 16 e acerta uma. Tá certo? Ele acertou uma e tem uma recaída. Ué, isso pode acontecer. Mas depois falaremos
nisso. Depois falaremos nisso. Olha, uma pergunta do Horst Paul.
Ei, mas surgiu da onde? Olha, por onde andava Horst?
Onde andava
Perdido Horst? Nas praias de Fortaleza?
Provavelmente.
Ah.
Provavelmente.
O que ele quer saber?
Ele diz assim, Barrichello vem mantendo uma performance mediana.
Ele é amigo.
E ele mesmo veio a público agora dizer que estava, que esperava mais de si.
Eu também.
Considerando a experiência do próximo em monopostos, do próprio em monopostos, com seus 19 anos de Fórmula 1, e as diferenças entre as categorias, que tipo de dificuldade ele deve estar enfrentando? Ainda desse ano tem freios de carbono e câmbio no volante. E ele é no grid o piloto mais acostumado com isso. Seria o peso do carro e seu comportamento mais para um GT do que para um monoposto? Seria a fraca equipe KV, estratégias ruins ou tudo isso?
É, o Horst, eu por enquanto fico com a KV. Eu quero ficar com a KV, porque as mesmas dúvidas que você tem lá em cima eu também tenho. A gente até trocava uma ideia aqui no começo do programa, né, com o Adalto, porque eu acho que está na hora dele mudar de equipe. A equipe pode estar ofuscando, porque aí também você fica confuso. Quando você vê que ele vira tempos colado no Tony, não explica ele ficar tão longe. Então estão entrando aí outros elementos, acerto de carro, desgaste, consumo excessivo de pneus, alguma coisa está interferindo. A tática, alguma coisa está atrapalhando o Horst, porque já era para ele estar um pouquinho mais enturmado, né? Em que pese a novidade das pistas para ele. Mas então, assim aquela brincadeira: alô Rubinho, pode ligar para Ganassi, pode ligar para Andretti ou para o Roger Penske, ver se vai abrir uma vaga e mergulhar lá. Porque para ficar aí, vai continuar levando ferro o ano que vem.
Eu estou com o Edgar, eu acho que dessas coisas que o Horst falou. Eu acho que é, como o Edgar disse, eu acho que é a KV. E o Rubinho, a única coisa que eu vi ele reclamando até agora foi do peso do volante. Que o volante é muito duro, é que ele está acostumado com o volante Fórmula 1. Mas... E que ele tá assim, com uma certa dificuldade em colocar o carro exatamente onde ele quer na pista. Porque ele disse que o volante é um pouco duro.
É.
Mas eu acho que ele já deve estar se acostumando.
Mas ele faz física das 6:30 da manhã
então,
às 9 da noite.
É.
Não. Você olha pro cara é um touro. O braço do cara é a minha coxa frio.
É.
Você olha pra minha coxa, é o braço do cara. Você chegou perto desse cara. O braço
e
do Tony? Cara é uma...
Então. O pescoço.
Só o pescoço, tá certo? Me lembrou o pescoço do Mike Tyson. Você olha um urso de costas, emenda uma coisa só. Fica assim por trás. Ó. Então... É, tá bom, o peso, mas engraçado, no meu tempo existiam alguns recucastes, você mexe um pouquinho, mas aí fica muito arisco, menos, então, eu não sei, é complicado, eu não conheço o carro, mas existem algumas maneiras de você melhorar isso, e outra, se tá duro para estressar, aumenta o exercício físico, engrossa o braço, porque tem nanico mais que ele lá que vira,
Sim. Ou
o power é mais forte que ele?
Não.
Ou a Penske tem um outro esquema, que a direção, que o volante fica mais leve.
Pode ser.
Who knows?
Pode
não
ser.
Sei. Whatever. Horst, sorry. Vou ficar te devendo.
É. Essa é difícil.
É difícil.
Vamos ver. Bom, pergunta do Alex Alvim. Alex Alvim pergunta o seguinte para nós, Edgar. O Charles Whiting era mecânico da Brabham em uma época... em que a mecânica eletrônica era um bem mais simples. Que qualificação tem esse senhor atualmente para fazer avaliações técnicas pela FIA mediante as tecnologias e engenharias tão complexas como as do F1 moderno? Um grande abraço. Eu não acho que é ele que faz as avaliações.
Não é. Alex, quanto tempo? Um abraço, Alex. Na verdade, o senhor Whiting, como queiram alguns, faz a vez do patrão no esquife, né? 5 com, 3 com, ele faz o patrão. Então é assim, ele depois devidamente legislado os itens, tudo, ele sai com aquilo na mão, e se ele encontrar alguma discrepância, Jô é o cidadão chamado Jô Bauer. Que tem mais uma turma, que são todos, tá vendo? E é o seu Jô, é a linha de frente, que o seu Whiting, ele serve para checar, ouvir as reclamações. O que muitas vezes eu me questionei é o fato dele saber o que todas as equipes têm. Eu acho isso um risco. Não, ninguém está aqui colocando em dúvida a postura, a probidade dele. Mas é um risco, você não sabe. Quem garante que... Não... mas os mecânicos vazam. Não sei. Que vaza, vaza. É o único cara, junto com os outros, com os comissários, que sabem tudo de cada equipe. E por coincidência, a mais visada sempre é a Red Bull. Então, ele, propriamente dito, ele não toma atitude, ele não avalia nada. Ele só levanta a lebre, entra a turma do segundo combate, vai lá e aí que se gera essas confusões. Você lembra dos buracos, que depois quando alguém reclamou, então a partida da outra não vale mais, porque agora determinaram que era 14, que antes não tinha, então o cara pôs muito perto, agora tem que ter o buraco com 14 da travessa do câmbio. Aí você começa, aí não pode mais porque o segundo andar do difusor não pode ter uma inclinação, mas isso não é ele que faz. Então eu só acho assim, existe hoje claramente, para quem não quer ver, uma perseguição ferrada em cima da Red Bull. Tanto é que os caras não têm sucesso. Toda corrida tem uma bucha.
Não, toda corrida.
Toda corrida tem uma bucha. Toda corrida. Então, com isso aí, mais os pneus, eles estão conseguindo manter o equilíbrio do campeonato. Então, qual foi o truque? Tem um pneu que a Pirelli tem a tecnologia do pneu, tanto é que você viu, outro dia já teve até uma... porque o alemão que tomou um time penalty na orelha, que devia ler mais regra, outro dia já andou, não, precisamos de outras fornecedoras de pneu. E já viu que o Pembro não entrou na dele. Entendeu? Apesar de ter feito um pneu que andava um mês para ele. Mas enfim, e o Pembro, não, eu acho que vai dificultar, mas o alemão já largou a sementinha dele. Ah. De bobo não tem nada, do céu. Mas nem cacoete. Aquele queijo não é daquele tamanho por acaso. Então, o que acontece? Com essas alternâncias do pneu, que por incrível que pareça, nós já estamos na metade, os caras continuam quebrando a cabeça com o pneu.
É impressionante isso. Não descobriram ainda
então,
como funciona os pneus.
E tenta, arrisca, dá um tiro para cá, dá um tiro para lá, mas não, esse é 55 votos, com 30 acabou. Bom, mas não era isso, sabe? Aí, seu Pembre, vocês fizeram a conta errada. É. Ele só tira da reta, mas ele sabe que a coisa. Então você soma isso. A FIA chegar juntos, os comissários devem chegarem juntos, que a Red Bull está sempre sob vetoração radar. Em qualquer momento, ela está sob vetoração, qualquer detalhe, porque você não pode deixar o cara 10 segundos sozinho. Eu acredito que hoje eles devem ter até uma câmera acompanhando o Adrian Newey, por onde ele vai, a câmera vai junto. Porque você não pode deixar o cara sozinho. Então isso está mantendo um pouco a igualdade e o equilíbrio do campeonato, que isso pode estar ajudando. Então, Alex, eu acredito que assim, ele é um homem muito forte, que ele é um homem de confiança do Bernie. Aquela caixa preta maldita de Imola foi ele que tirou e sumiu com ela, até porque é a responsabilidade dele, né? E depois quando ela apareceu, já apareceu devidamente benta. Então, não sei, talvez para mandar para o Vaticano, para benzer e voltar, enfim. Mas, na realidade, quem resolve mesmo é o seu Joe Bauer e os engenheiros da categoria.
É isso aí. Bom. O Flávio Xandó faz uma pergunta boa aqui, ó. Grandes loucos, rápido e direto, Lotus com novo duto? Duto
Ué?
F? Ué? O que seria na asa dianteira? Segundo a notícia do próprio Auto Racing, esse duto seria usado em toda a pista e não apenas na zona do DRS, com ganho de 5 km por hora. Seria legal, mas não é ilegal? Ou é legal até alguém reclamar?
Ah, eu acho que sim.
Ou seria o quê? Depois ele manda parabéns para o programa ao vivo, em vídeo. Muito legal. Bom, é o seguinte, Flávio. A gente vai ter que esperar para ver como é que funciona. A gente colocou a notícia, né? Se você, quem entrar lá na notícia da Fórmula 1 Auto Racing, vai ver lá a notícia que a Lotus visa estrear o DRS duplo em Spa. Na verdade, é um... O DRS duplo é modo de falar. Ele é um duto que não é igual ao da Mercedes.
Afinal de contas, da Mercedes é W.
É, W, é. Nós estamos até com a notícia aqui. Então, aquele Ted Kravitz, que é o repórter da Sky, né, inglesa, diz que você só pode usar o DRS em um ponto do circuito, enquanto a Lotus terá um aumento de velocidade em praticamente todos os pontos acima de 240 por hora.
Nossa, Spa então vai ser uma travessa.
Vai ser, é. Então, isso vai ser uma super vantagem em retas longas, curvas de alta, como Spa. Agora, a gente só vai poder falar alguma coisa na hora que estrear, porque por enquanto isso é...
Não, e ainda bem, por se tratar de um sistema novo, de estrear, e você ter um pouco de continuidade. Até porque você vê que a da Mercedes, com aquela proposta inicial de que o ar vinha ao contrário, acabou provando que foi um furo nada. Tanto é que hoje é proibido falar em duto. Temos algum duto? Não fala nisso! Não pode falar em duto. Imagina W. Então, por quê? Porque tentaram, Só se tentar não fazer um princípio do contra-gravidade, quer dizer, em vez de você cair no chão, você sobe. Porque fazer aquele ar entrar lá atrás e vir até a frente, que dureza, mas em todo caso, os caras conseguem. Então, talvez depois da estreia em Spa, e talvez algumas corridas, se ninguém reclamar...
Deixa eu falar, se eles ganharem Spa...
Opa, já cinco.
Nossa.
Ah, não, a do Adrenil ele já entrega antes. Olha, assinada, se ganhar, já está valendo a reclamação. Ah, mas chegou em segundo. Recolhe e rasga. Tá certo? Mas se ganhar, já está valendo. Põe antes. No sábado ele já entrega. Quero ver tudo. Tá certo? Então, se... Que é a lógica da FIA atualmente. Poder não pode. Legal... É legal.
Até alguém
é legal. Até alguém reclamar. Mas e aí? Ah, e é ilegal. Bom, mas então é ilegal. Não, ilegal não é, mas também não é legal. Então, a hora que alguém reclamar, aí é que nós vamos sentir. Porque não tem a dúvida, não tem bobo. Se der certo a deles, duas corridas depois já tem três equipes com duto, igualzinho. Não tem bobo. Então, esse negócio, não, sete chaves, sete segredos para nós. Para eles lá, pode esquecer.
É isso aí.
Mas não, cadê o menino do Xandó que estava dando calor em você e no Léo? No
torneio de palpite?
É, cadê o menino do Xandó?
Olha, Xandó, pra você essa, hein? Cadê seu filho?
Tava dando calor em você, né? Lembra?
É. Eu acho que ele tá dando calor. É que o Xandó tá
mineirinho.
Mineirinho.
Tem um perigo.
Depois o Anderson Mota pergunta do Rubinho, que a gente já falou, né? Ele tá aqui em São Paulo, pelo jeito, que ele disse que tá postando da Terra da Garoa. Que nunca viu o Garoá nas vezes que esteve em São Paulo.
Que incrível, então foi só com ele.
Só com você, porque
você vai embora, acho Garoá todo dia, né?
Você que traz o sol,
né? É verdade, fique aqui.
Você que traz o sol. Edgar, antes da gente continuar, também já estamos no final, eu queria mostrar ao pessoal como é que faz, recebendo muito e-mail. Aliás, pessoal, o e-mail do Loucos, para quem quiser mandar pergunta... Se bem que é melhor postar no fórum do que mandar pergunta por e-mail. Mas quem quiser mandar pergunta por e-mail é loucos@autoracing.com.br, tá? Mas é melhor você entrar no fórum. Edgar, vamos mostrar para o pessoal como é que se cadastra no fórum para poder fazer pergunta.
Então, boa.
Você vai em qualquer página do Autoracing, do site, tem essa tarja laranja aqui em cima e no final tem ali fórum. Olha lá. Você vai lá, clica, na hora que você clicar ali, você vai entrar nessa página aqui. E você tá na página inicial do fórum, você não está logado, né? Uhum. Porque você não está nem registrado. Então você vai ali no canto, registre-se agora, isso, clica lá e você vai entrar na página de registro para você se cadastrar. Isso aqui é o regulamento do
então
fórum.
É o regulamento.
Era uma boa você dar uma lida, tá?
Nem seria interessante. Seja, depois não dizer que fui pego de calça curta.
Exatamente. Aí você clica aqui que leu e aceita. Quero me registrar. Aqui embaixo, ó. Eu li, eu entendi, concordo, quero me registrar. Aí você vai preencher tudo isso daqui, né? O nome que você quer aparecer, qual é o seu nome, paraná, né? E no final aqui tem uma pergunta... Questão desafio. É para certificar que você é humano e não um robô criado por spammer.
É verdade.
Então aqui vai ter uma pergunta, a pergunta é muito fácil, qualquer um sabe responder. Você vai e responde a pergunta aqui. Escreve aqui a resposta da pergunta. Que é quem foi campeão de Fórmula 1. Quais pilotos brasileiros foram campeões de Fórmula 1? Pode escolher qualquer um dos três.
Sempre o rabeba na ladeira.
Né? Porrabeba na ladeira. Aí você vai clicar em registrar. Atenção! Depois que você clicar em registrar, aqui não vai aparecer o registro, nós não fizemos nada, você vai receber um e-mail do sistema. Você vai receber um e-mail do sistema. Se você tiver um anti-spam ligado, esse e-mail vai ficar no seu anti-spam, você não vai ver o e-mail. Então você tem que ir no
anti-spam. É bom ir lá olhar no anti-spam.
Vai no anti-spam.
Ou no coisa da lixeira
isso,
lá,
isso,
né?
Ou na lixeira. É rápido. Assim que você se registrar e dar um enviar... No máximo 3 minutos depois o e-mail está na sua caixa. Você vai lá, você vai clicar no e-mail que você recebeu. Lá vai ter um link para você ativar. Você tem que clicar nesse link.
Aquele senão... azulzinho lá, isso. Você clica nele.
Você vai clicar nele, senão seu registro não vai valer. Você tem que clicar lá para o sistema habilitar a sua conta. Tá? E aí você depois se registra, se cadastra e começa a escrever no fórum, participa lá de tudo quanto é discussão e manda uma pergunta para a gente, dá o prazer para nós de poder conversar e interagir com você.
Sim, Palazzetti.
Então, não é isso?
E
Eu acho que hoje...
Temos dois minutos ou já termina? Um minutinho?
Nós temos um minutinho.
Então, só para explicar, rapaziada, quando nós comentamos aqui e a nossa opinião de que Serginho Pérez e Maldonado são pilotos velozes, está valendo.
Lógico que está valendo.
E não quer dizer que o Maldonado não seja detraquê.
É, lógico. Então,
o fato dele ser detraquê, esparramar, sair, bater para onde está olhando, isso não tira o fato do cara ser veloz. É. O cara é rápido. É. Se conseguirem fazer a cabeça dele para ele transformar isso em energia positiva para a pista, os caras vão ter um canhão na mão, porque o outro de bobo não tem nada. E o senhor Serginho, olho nele, porque ele ficar mais um ano na Sauber, é um cara que vem para cima.
Não
tem dúvida que vem para cima.
O problema do Maldonado, para mim, ele comete erros de julgamento. Não tem nada a ver com ser rápido.
Não tem nada, exatamente.
Não tem nada a ver com ser rápido, entendeu?
Eu continuo tirando o boné porque o cara acelera e é um demônio.
É um demônio.
Só que é um demônio que bate. O que eu posso fazer? Tá certo? Não, e às vezes a gente sente, você diz, poxa vida, que pena, né? E às vezes você tem, assim, por exemplo, conhecimento, você chega, chega uma coisa até você, que assim, Verne, toda essa meninada que está aí explodindo hoje, foram todos fregueses do nosso Thiaguinho Geromini, que está aqui andando, andou de picape race e agora está tentando ir para Stock Car. Só porque não teve condições de se aguentar mais um aninho lá. Porque de BMW, andava na frente de tudo freguesada, a clientela dele, fazia gato e sapato dos caras. Mas não deu certo, não dá certo para todo mundo.
Ligar no próximo programa, você vai contar um pouquinho para nós esse cast com marcha que você viu.
Nossa Senhora!
Que é um Fórmula 1 pequeno.
Estou há dois dias sem dormir.
É uma barbaridade.
Está combinado.
Júnior,
até a semana.
Até a
segunda.
Tchau, galera. Até mais. Valeu.